Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com. Nossa pregação hoje tem como título Eu Perfeito, Mateus, capítulo 5, versículos 48. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então diz assim o nosso texto, Mateus 5, 48, falando aqui o próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, exatamente esse Pai Celeste a quem o teu Filho se referiu, é a quem eu me dirijo agora. Pedindo as tuas bênçãos, ó Pai, sobre o que vai ser dito aqui, me orienta para falar e explicar, e orienta os que ouvem para entender e aplicar. Que teu Espírito glorifique o teu nome e o nome de Cristo entre nós, fazendo o que ele quer fazer em cada coração, modificando os corações, mexendo com vidas, dando motivações para que cada um de nós leve cada vez mais a sério a vida aqui embaixo do sol, dando angústia, se preciso for, para aqueles que ainda não encontraram a Cristo na pessoa do Salvador. Pode até crer nele como personagem histórico, até como Deus, mas ainda não se relacionaram com ele como Salvador da própria alma. Se preciso for se angustiar, que assim seja, porque o final é maravilhoso quando essa angústia tem fim e cede espaço a uma paz indizível. E se for para nós próprios, que já somos crentes, também termos certas angústias de alma, sabendo que estamos longe da perfeição, que assim seja, que levemos a sério esta busca, como tentarei explicar aqui. Tudo isto visando uma paz, fruto do Espírito Santo, que é o teu próprio Espírito, ó Pai. Então, que essa pregação marque cada um de nós, começando por mim próprio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo que orou a ti, o mesmo que falou de ti, o mesmo que nos incentivou a te buscar e a te imitar. Em nome dele, amém. Conforme aqui o Evangelho de Mateus, esta ordem de Cristo foi dada no meio do que é chamado Sermão do Monte. Aquele longo discurso onde Cristo traçou as diretrizes básicas do comportamento cristão. Comportamento não apenas externo, como o crente deve se comportar, mas principalmente falando de atitudes internas. Aliás, toda atitude externa é fruto do que já vem de dentro. Eu diria que o Sermão do Monte poderia ser chamado de o manual do cidadão do reino de Deus. Que ali estão realmente assentadas as bases para como deve ser um cidadão do reino dos céus. E talvez se fôssemos escolher uma frase tirada desta coletânea de ensinos de Cristo, chamada de Sermão do Monte, uma boa sugestão seria exatamente este versículo 48 do capítulo 5. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Falando em manual, todo colégio, corporação, militar, civil, empresa, países têm as suas constituições, seus regulamentos de conduta dos participantes, pode ser alunos, empregados, cidadãos. E cada tipo de entidade tem oficialmente uma expectativa de procedimento. Daí é que vem uma empresa escolher o operário padrão do ano. Por quê? Porque de acordo com expectativas que aquela empresa tem, as normas que ela tem para um perfeito operário, aquele tal cidadão ali foi escolhido como que mais se aproximou da perfeição que a empresa esperava dos seus empregados. Pois o reino de Deus também tem suas expectativas de comportamento. E a expectativa de comportamento para um cidadão do reino de Cristo se resume numa palavra só: perfeição. O cidadão padrão do reino de Deus é o completo, é o perfeito, que é uma expectativa tremenda, fantástica, altamente desafiadora, e espero que não frustrante, como vou colocar ao longo desta pregação. Se Deus fosse avaliar, uma pergunta para você pensar um pouco, se Deus fosse avaliar o quanto você tem se aproximado ou alcançado, em que nível você tem alcançado essa perfeição que Cristo quer dos seus discípulos, como será que seria esta avaliação de Deus sobre a sua pessoa? Antes de responder, deixe-me dizer que perfeito aqui, a palavra traduzida como perfeito, ela no grego significa completo, sem faltar nada, com todos os requisitos preenchidos. Importante deixar isso claro. Então não é uma perfeição divina que faria esta admoestação de Cristo, esta ordem de Cristo, sem sentido. Quero que vocês alcancem uma perfeição divina, como meu Pai é perfeito em todos os aspectos da sua divindade. Não teria sentido algum. E eu fico com certo medo de que muitos, lendo esta ordem de Cristo e pensando exatamente nesta perfeição divina, acha sem muito sentido e pensa assim: não entendi coisa nenhuma, porque eu não vou ser perfeito, divinamente perfeito como Deus é, nunca. Então é uma ordem que para mim, eu não vou nem me dar ao trabalho de entender e de praticar, porque eu nem saio do chão, no sentido de subir aí uma escada na direção da perfeição divina. Nem vou nem começar. Erro! Haveria Cristo de mandar alguma coisa sem sentido, que não funcionasse, e que poderíamos chamar, talvez, de ridículo, nonsense, uma expressão em inglês muito comum, falta de sentido? Não. Falta de sentido é alguém pensar isso de Cristo, com certeza. Então, se ele mandou, leve a sério, e estude, e examine o que é que ele quis dizer com esse negócio aqui de ser perfeito, como perfeito é o meu Pai que está nos céus. A primeira coisa é estudar a palavra. Como é esse perfeito? Está explicado, é completo, sem faltar nada. Claro, dentro do que um ser humano pode ser perfeito e completo. Mesmo esse ser humano já tendo sido convertido a Cristo, passado pela experiência da regeneração, tornado-se nova criatura, recebido em si a semente divina, e tornado coparticipante da natureza de Deus, não divinos, mas coparticipante dela, até onde alguém, com estas novas atribuições de um convertido, até onde alguém assim pode ser perfeito, seja, é o que Cristo disse, até onde pode ser completo um filho de Deus, cidadão agora da família celestial, cordeiro com Cristo, até onde alguém pode ser perfeito assim? Seja! Nós temos uma tendência terrível de associar perfeição com o que é visível, com o que é belo, com o que nos impressiona à vista, com o que tem boa apresentação. E pode ser importante, certamente que é, ter beleza exterior, ter boa apresentação, mas não é o caso aqui, prioritariamente falando. Um exemplo muito pobre, mas não deixa de ser um exemplo e nos ajuda. Dois carros, um novo e um muito velho e sujo. Qual é o perfeito? Chama alguém, é claro, é o novinho ali, brilhando, zero, não saiu nem da loja ainda, aquele está perfeito. Outro velho demais. Tudo bem. Aí os dois vão para a rua. Aí, blitz.
o novo, brilhando, documento irregular, sem extintor de incêndio, sem estepe, o velho, sujo, documentação em dia, tudo que o Detran exige, está lá. Perante o órgão responsável pelo trânsito, é muito fácil agora você dizer quem é o perfeito. É o velho, porque está em dia com que deve ter um automóvel e o outro belo, bonito, novo, caríssimo, Mercedes-Benz. Todo irregular. Imperfeito, vai ser recolhido, inclusive, ao depósito. Quando se fala em crente perfeito, ou crente completo, a primeira tendência é em pensar em alguém muito ativo, no trabalho de Deus, trabalhador, sempre presente, envolvido, bem relacionado, com um bom testemunho, inclusive, de vida, boa família, bom trato. Qualquer eleição da igreja, lá está o nome dele, não só como candidato, mas como eleito mesmo. E dificilmente nós pensaríamos, olhando para uma igreja com a sua membresia, naquele crente pouco envolvido, calado, meio rude, inclusive, que luta na sua vida cristã. Nunca ninguém lembra dele para ocupar cargo nenhum. E esta avaliação pode estar errada. O perfeito é aquele, o mais completo, o outro nem se fala, bastante incompleto. Basta ver o percentual das vezes que ele vem ao culto. Está lá embaixo. Nesse padrão que nós vamos medir, nós, de perfeição, ou completude, pode estar errada, porque muitos aspectos externos foram colocados aqui quando eu falei que a nossa tendência é de avaliar a frequência, a apresentação, o jeito da pessoa, liderança, relacionamentos. Cuidado com a armadilha dos dois carros para avaliar. O interesse principal de Deus é que o crente esteja em dia com as suas obrigações para com o reino de Deus. E quando se pensa em obrigação para com o reino de Deus, se quiser tirar a palavra obrigação e colocar para a sua responsabilidade, tanto faz. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando se pensa em responsabilidade ou obrigação para o cidadão do reino de Deus, o que vem é o que logo? A primeira coisa logo, amar. Amar a Deus e amar o próximo. Vem o quê? Perdoar. Capacidade de perdoar. Vem o quê? Misericórdia. O exercício da compaixão. Ou um coração compassivo. Vem o desejo de uma santificação interior, ou que começa no interior. Então, antes de comportamento externo, de envolvimento no trabalho, por mais importante que seja, mas Deus olha para o crente que está levando a sério o seu relacionamento com ele, Deus, que ora buscando esse Deus, que chora pelos seus próprios pecados, que procura intensamente viver de modo santo, que valoriza a intimidade com Cristo, participação na igreja, o serviço, liderança, são importantes, mas não entram nessas prioridades, eu diria que elas são consequências, às vezes são consequências, nem obrigatoriamente, que alguém pode levar muito a sério a sua vida espiritual e de alguma forma, por certas circunstâncias, ou limitações, ou falhas, não está tão envolvido fisicamente ou organicamente. Pode acontecer, pode. Então, esclarecendo um pouquinho sobre esse tipo de perfeição, ou de um estado completo que Cristo deseja para o cidadão do reino de Deus, eu repito a pergunta. Você acha que receberia de Deus que tipo de avaliação quanto a alcançar essa perfeição, esse estado de completo? Para lhe ajudar numa resposta, eu lembro que a toda avaliação corresponde um padrão, claro. Uma prova, na classe, ela é uma avaliação. Uma avaliação com base no padrão. O que é o padrão? É a matéria que foi ensinada. Então, quanto mais o aluno mostra que aprendeu e apreendeu o padrão, que é o que foi ensinado, mais alta vai ser a nota dele. É 10 se ele aprendeu tudo. Está na prova, ele correlacionou corretamente com o que foi ensinado. Então, para nos avaliarmos e corrigir os nossos rumos com base nesta avaliação, precisamos de um padrão de perfeição. Muito bem, será que eu estou sendo perfeito? Onde é que eu estou nessa busca da perfeição? Qual é o padrão para eu avaliar? Tem que ter um padrão. Se eu tiro 9, 10, 2, 5, qual o padrão? Temos aqui o padrão. Cristo colocou um padrão. Mas outra parte da Bíblia coloca outro padrão. É um padrão só que se subdivide em dois, na realidade. Primeiro, o próprio Pai. Como é a nossa passagem aqui. Sede vós perfeitos. Senhor, perfeitos como quem? Nos ajuda, nos dá um padrão para a gente poder ir atrás, perseguir esse padrão. Pois não, perfeitos como o vosso Pai Celeste. Querem um padrão? Aí está, o do Pai Celeste. É exatamente o que acontece aqui. E esta é uma revelação fantástica. Pelo fato de vir de alguém que conhecia na intimidade desde tempos passados, sem início, desde a eternidade passada. Então não é uma afirmação filosófica, ou mesmo, melhor dizendo, teológica, sobre a perfeição do Deus Criador, que é também, mas antes disso, é uma afirmação de conhecimento próprio. Eu conheço ele, eu sei de quem eu estou falando. Então essa afirmação é fantástica, por isso. Porque é feito por quem conhecia o Pai. Não é porque ouviu falar que o Deus Criador é um Deus perfeito. Então, vai ensinar mesmo corretamente. Mas não é o caso só aqui. Eu sei, Cristo falando, de quem é que eu estou, a quem eu estou me referindo. Ele é perfeito em tudo. Pois façam como ele. Profetas do Antigo Testamento sabiam que Deus era um só. Os israelitas eram conhecidos, inclusive, porque, obviamente, os povos todos ao redor, idólatras e politeístas, mas os judeus eram conhecidos como o povo de um Deus só. E eles diziam que Deus era um só, mas não tinham muita noção da Trindade, não era muito clara ainda a colocação diante da revelação, pela revelação de Deus sobre a Trindade. À luz do Novo Testamento, algumas passagens se aplicam mais especificamente ao Pai, outras ao Filho e outras ao Espírito Santo. Algumas. Mas com raras exceções, nós não vemos passagens explícitas sobre cada uma das pessoas da Trindade. É raro isso. Geralmente era a Deus, que se referia a Deus, Jeová. Mas vem Jesus, então, e ele fala muito da pessoa do Pai. Então, ele ensina maciçamente sobre exatamente a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, com revelação em primeiríssima mão. Isso é fantástico. Até coloco no meu livro Quem é Jesus, que salta aos olhos de quem lê os Evangelhos do gozo, do prazer que Cristo tinha de falar do Pai dele. Era algo, é algo claro demais para quem tem uma leitura até superficial dos Evangelhos. Ele vibrava quando falava deste Pai. Era apaixonado pelo Pai dele. Era e é. Agora, para nós é muito difícil imaginar a pessoa do Pai, pela nossa grande limitação como é a parte física dele, o aspecto. Nós procuramos logo alguma coisa física, nós somos tão pequenos, tão humildinhos na nossa mente, no nosso intelecto, e o homem não se acha grande coisa. Estou ansioso para ler a capa da Veja dessa semana, que eu acabei de receber em casa antes de vir para o culto. Ciência bem pertinho de descobrir a verdadeira origem do mundo. Bando de trouxas, arrogantes, presunçosos. Quando a Bíblia está dizendo o tempo todo como é que foi criado o mundo e agora acham que estão pertinho de descobrir. Tolos, insensatos, loucos. Seja como for, é difícil, pela nossa limitação, nossa pequenez humana, imaginar a pessoa do Pai. Vamos fazer o seguinte, não precisa imaginar muito não, creia, busque-o e procure imitá-lo, sabendo que ele é perfeito. Perfeito com um pé tão grande que eu não sei nem o tamanho deste pé para explicar a perfeição de Deus que não tem limite. O que um Deus infinito pode ser perfeito, ele é. Então imite-o e seja perfeito como ele é dentro das suas condições humanas, claro, como já expliquei. Mas aí vem um segundo modelo, que na realidade é o mesmo, que é o modelo do próprio Filho, Jesus Cristo, que é Deus também. Efésios 4, 11 a 13, todo mundo lá. Essa passagem é belíssima. Efésios 4, 11 a 13, tem tanta coisa aqui dentro. Mas eu vou só tocar nela de raspão. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, está falando aqui de Cristo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tem um limite essa edificação do corpo de Cristo? Tem. Qual é o limite? Até que, chegou o limite, até que, é o alvo, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. E a passagem continua. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Esse termo varonilidade é um termo complicado. Eu mesmo nunca entendi direito o que quer dizer isto aqui, se não fosse pelo grego, que ajudaria. A palavra lá significa, sabe o quê? Humano. Estado de ser humano. É homem, a palavra que tem lá, homem. Mas no sentido, não de macho e fêmea, mas no sentido de humano. Uma condição de ser humano. Então nós seremos perfeitos, completos como seres humanos, quando atingirmos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em pouquíssimas palavras, eu não vou explicar isso agora em profundidade. Quer ser perfeito? Quer ser completo? Como o Pai? E como o Filho? Mas agora concentrado no Filho? Haja como Cristo. Reaja como Cristo. Ame como Cristo. Perdoe como Cristo. Sirva como Cristo serviu ao próximo. Se dê, sofra pelo próximo. Ore ao Pai como Cristo orou ao Pai. Se entregue ao Pai tão gostosamente. Se apaixone pelo Pai como Cristo era um apaixonado pelo seu Pai. obedeça ao Pai, como Cristo, no estado de servo que ele esteve aqui na sua encarnação, ele obedeceu em tudo e fez questão de dizer e esclarecer como ele era obediente e fazia o que o Pai mandava. Quer ser completo? Deixou agora de ser tão vago? Nunca mais passe por cima de Mateus 5,48. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Ah, ele é divino, eu não sou, não vou chegar lá nunca, sei nem o que é isso. Passa por 49. Não pode. Então, aqui com meia hora nós encontramos uma explicação, eu acho, razoável para o que é isto. Imite o Pai, imite o Filho, que disse, eu e o Pai somos um. Então, quando você imita um, você imita o outro. Esses são os nossos dois modelos básicos, que, repito, são um só. Pastor, não tem um padrão um pouco mais modesto para eu me mirar, não? O Pai é complicado, ainda bem que o senhor admitiu aí que é difícil imaginar e tal. E Cristo já é mais fácil. Apesar de que é ser humano, a gente pode imaginá-lo até como com um aspecto físico que ele tem. Hoje ele tem corpo, inclusive glorificado, mas tem. João o descreveu assim, cabelos, olhos, tudo. Mas, pastor, não dá para baixar um pouquinho aí o padrão? Dá. A Bíblia faz isso. Não sei se para facilitar ou para tornar mais prático. Padrão bem mais modesto, comparado com o divino. Mas que é válido, sabe por quê? Porque esse padrão modesto é baseado no divino. Volta para ele, claro, tinha que voltar. Então, na verdade, não é uma baixa de padrão. É uma facilitação da nossa, para nos ajudar a imitar Cristo. Paulo, sede, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, ponto. É ponto? Não, como é que diz aí? Quem chegar lá diz, ou alguém que sabe de cor? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, neste momento, fica até mais fácil para um crente que estava ao lado de Paulo, que tinha contato com ele, conhecia, sabia a cor dos cabelos e dos olhos de Paulo, até conhecia os defeitos de Paulo, coisa que Cristo não tem, defeitos, mas conhecia a grande vontade, o ardor de Paulo, e Paulo, então, autorizado pelo Espírito Santo, que está nas Escrituras, do contrário, seria um passo muito, muito ousado da parte dele, mas ele disse, mas ao colocar o final, esclarece tudo. Sede meus imitadores, que já é muita, muita coragem dizer isso, mas ele disse autorizado, e quando ele coloca como também eu sou de Cristo. Também muita coragem essa segunda parte. Eu sou imitador de Cristo, Paulo disse. Eu sou. Assinou embaixo, a carta é assinada. Eu sou imitador de Cristo. Só aí já daria uma pregação inteirinha. Você se examinar para saber se poderia afirmar esta frase a ponto de chegar numa carta ou num jornal, numa carta aberta ao povo da cidade ou do país ou do mundo e dizer, você estudinho, me imitem. Arrogante, dizendo que é perfeito? Não. Não é por isso, não. É porque eu imito quem é perfeito. Eu imito a Cristo. Como eu falei, é um padrão bem mais modesto, porém aceitável, uma vez que tem essa condição em que ele próprio tentava imitar a Cristo. E fica mais, na prática, é mais fácil você imitar pessoas que você conhece, com todas as suas virtudes e defeitos, desde que fique evidente, ou um tanto quanto evidente, para você, pelo menos, que é o imitador, de que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela anciã, mas ali está um imitador de Cristo, ou um imitador de Cristo. Eu vou imitar aquele irmão, aquela irmã, porque ele, por sua vez, tenta imitar a Cristo. É válido, é um bom início. Agora, eu reconheço, tomando um segundo ponto aqui na pregação, uma vez colocada a necessidade da gente chegar até este ponto da perfeição, conforme explicado, e nossos modelos, tem um segundo aspecto aqui que eu gostaria de colocar. Um alvo tão difícil como a perfeição ou o estado de completo tem um risco de causar desânimo em alguns crentes, eu reconheço. Perfeição não é para mim, não. Mesmo no sentido aqui limitado, como homem, eu entendi esse negócio de divino, que não é, claro que eu não vou ser como pai em todos os aspectos, mas mesmo no sentido aqui, não é para mim, não. Este é um pensamento traiçoeiro, pecaminoso, incrédulo, e que deve ser rechaçado pela nossa própria consciência, pelo nosso próprio coração. Se você é um salvo em Jesus Cristo, alguém que já é, por isso mesmo, habitação do Espírito Santo, perfeição é para você, sim. Porque se não for, será para quem? Para os perdidos? Que não tem Cristo? Se a perfeição não é para o crente, qual o sentido da exortação de Cristo que nós estamos estudando? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Qual o sentido? E a de Efésios 4 e 3, para imitarmos a Cristo até que cheguemos à estatura da plenitude, à plenitude da estatura dele, qual o sentido? E eu quero ler mais três ou quatro passagens que falam desta busca do aperfeiçoamento. Vamos a Romanos 8, 29, Bíblia na mão, se não, basta ouvir e acompanhe o que eu vou ler. Não quero demorar na procura. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, está vendo aqui o alvo. Exatamente isto, o alvo. Qual é o alvo? Nos tornarmos a imagem de Jesus Cristo. Uma imagem perfeita dele, o mais que pode ser. Colossenses 3 e 10. Quero só colocar o conjunto para vocês terem uma noção do quão presente é na Bíblia este fato, essa necessidade de nós termos este alvo. Colossenses 3 e 10 diz... Vou ler o 9, porque fica no meio a frase. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestisses do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Lá vem, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem, olha o objetivo, o alvo, tornasse a imagem de Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Grifa isso se você quiser. Semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mesma ideia de atingir uma semelhança completa de Cristo. Filipenses capítulo 3, 21, por fim, nesta série. Filipenses 3 e 21. Vou ler o 20 e o 21 para pegar o contexto. Diz assim, Filipenses 3 e 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Estão vendo o alvo? Segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar-se
todas as coisas. Com muito poder, Ele vai fazer com que o nosso corpo glorificado seja igual ao dEle. Mas, pastor, essas passagens apontam para frente. A própria Bíblia diz, lá em 1 João 8, 1, 8 e 10, que se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Então, e essa passagem fura o ensino de alguns que erroneamente dizem que o crente pode alcançar a perfeição aqui. Não pode. Está claro isso aí. Então, a perfeição, mesmo como filho de Deus, humanamente falando, ela não está ao nosso alcance nesta vida. E quem é que diz que está? Eu não disse em nenhum momento, desde o início da pregação, que está ao nosso alcance nesta vida. De fato, a consumação desta perfeição não é realizada aqui nesta vida. Mas isso não elimina o fato de que o processo já se iniciou. Este é o ponto. O processo de aperfeiçoamento já se iniciou e pode atingir níveis muito elevados de santidade, mesmo na presença de alguns pecados. Como João disse, alguém disser que não tem pecado nenhum, está mentindo, de fato. Então, a perfeição já começou, sim, o processo. E é o próprio Deus quem desenvolve essa perfeição em nós, ou nos santifica. Esse processo é a santificação. Rapidamente, através das Escrituras, Deus nos aperfeiçoa. Pastor, de uma maneira bem prática, então, como é que eu poderia me aperfeiçoar neste processo? Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, 1 Timóteo 3, 16 e 17, vou ler logo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja... Olha só, encontramos a nossa amiga, palavra, perfeito, aí está ela, completo, até que o homem de Deus seja perfeito, completo e habilitado para toda boa obra. Quer ser perfeito? Se deixe influenciar pelas Escrituras, se deixe corrigir, admoestar, ensinar pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Uma maneira mais prática do que isso aí não pode haver. Se exponha às Escrituras. Nunca deixe de ler a Bíblia, por mais que você leia livros sobre a Bíblia, livros de edificação cristã, tudo bem, mas nunca, nunca deixe de ler a própria Bíblia, de preferência, todo dia. Mas outra forma que Deus se utiliza para nos aperfeiçoar, através dos obreiros que Ele levanta, interessante aqui, Colossenses 1 e 28. Colossenses 1 e 28. Paulo falando. O 27, por contexto. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria. Para quê, Paulo? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Exatamente a mesma palavra no grego. Então, Deus se utiliza de homens, os quais Ele dota, Ele dá dons para ensinar, admoestar, pregar, corrigir. Para quê? Para que esses homens cheguem diante de Deus e digam, Senhor, aqui estão as pessoas que estavam sob o meu ministério, a minha responsabilidade, o pastoral, o ministerial, aqui estão todos perfeitos em Cristo. Esse era o objetivo de Paulo, apresentar todo aquele que ele chegou a ensinar, a influenciar, apresentar todo homem e mulher, homem no sentido genérico,
perfeito diante de Deus. Muito bonito isto. Aliás, mesmo você não sendo um apóstolo Paulo ou não sendo um pastor, você está contribuindo de alguma forma para chegar diante de Cristo e dizer: Senhor, está vendo aquele ali? Eu ajudei na perfeição dele. Você tem ajudado na perfeição de quem? Vou dizer de outra forma. No processo de aperfeiçoamento de quem você tem ajudado? Porque você não pense que por não ser um pregador, um pastor, um apóstolo Paulo, que você está isento, não tem nada a ver com o aperfeiçoamento dos outros, só tem. Efésios 4, de 11 a 13, que nós lemos, ensina isso, que eu não vou voltar lá, nem vou desenvolver. Mas fica sobre você a responsabilidade. Você está contribuindo para o aperfeiçoamento de quem? Ou você está, ao contrário, contribuindo para o desaperfeiçoamento? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas você está entendendo, ó. Você está contribuindo para o decréscimo, essa palavra existe, de quem gostaria muito de não estar no seu lugar, se é o seu caso. Porque é para ser o contrário. Você tem que ajudar as pessoas a se aperfeiçoarem para apresentá-las perfeitas dentro da sua responsabilidade, que Deus lhe deu, não para sujar a santidade delas. Isso é sério, irmãos. E Deus faz isso de uma maneira absolutamente direta. 1 Pedro 5,10. Já vi que Deus nos aperfeiçoa pelas Escrituras, pelos obreiros que Ele coloca diante de nós. E, conforme o apóstolo Pedro, aqui no primeiro livro dele, capítulo 5, versículo 10, diz: Ora, o Deus de toda graça, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, Deus, vos há de aperfeiçoar. Ele achou pouco colocar só esse verbo. Firmar, achou pouco. Fortificar, achou pouco. Fundamentar. Quatro verbos o apóstolo Pedro usa para falar do trabalho direto de Deus no coração daquele que já tem o Espírito Santo habitando em si e, então, em condições de aprender estas coisas diretamente de Deus. Depois disto comentado, como é que alguém se atreve a dizer que a perfeição não é para nós e que não vai buscá-la por isto, porque não é alcançável aqui? Pastor, já entendi. Não vamos mais discutir isto. Eu só vou ficar completo e perfeito na glória. É. Enquanto estou aqui, é Deus que me aperfeiçoa. É. E os irmãozinhos ao meu redor. É. Então eu vou tocando. E deixar que Deus aperfeiçoe aqui ao distinto. Vou tocando minha vidinha e Deus vai fazendo essa obra em mim. Os irmãozinhos que se cunham, os que estão me atrapalhando, porque já ouvi o senhor dizer que eles vão dar conta pelo meu aperfeiçoamento, vou tocando. Errado, errado e errado. 2 Coríntios 7 e 1 esclarece de uma maneira fantástica isso aqui. Por que o relógio passa tão rápido quando eu estou pregando, hein? Nunca entendi isto. 2 Coríntios 7 e 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, que promessas? Promessas maravilhosas que ele havia lembrado lá no capítulo anterior, do versículo 16 ao 18, que eu não vou ler por causa do tempo. Mas após lembrar essas promessas espetaculares, Paulo desafia os crentes a se purificarem e se aperfeiçoarem a si mesmos no temor de Deus. Mesmo sabendo que não vão alcançar essa santidade de maneira plena, busque a sua santidade. É tão séria a maneira, a atitude do crente na busca dessa santidade, que Paulo quase considera isso aperfeiçoar a si próprio. Não é, na realidade. Já expliquei, é Deus quem santifica e quem aperfeiçoa. Mas o crente precisa se expor como eu já comentei, as escrituras, as pregações, o trabalho dos obreiros que estão à sua frente, precisa buscar. Então Paulo diz logo, ele classifica logo isso como uma espécie de uma auto-santificação, que na realidade é uma espécie de, mas de tão importante que é básica, é fundamental. Pastor, saber que esse alvo não será atingido aqui, nesta terra, não é um tanto quanto desanimador? Eu diria que não. Não. Rapidamente, primeiro porque pode até parecer estranho, mas o importante não é alcançar o alvo, mas é tentar alcançar. Isto é básico, isto que eu estou dizendo agora. O importante não é o nível da santidade que você alcança nesta vida, é você desejar alcançar a própria santidade de Cristo nesta terra. O desejo, e claro, junto com o desejo, o esforço de alcançar. Essa seriedade na luta para ser cada vez mais santo vale muitíssimo, é fundamental diante de Deus. Segundo, quanto mais alcançarmos a perfeição aqui, mais estaremos preparados para encontrar Cristo e entrar na vida eterna. Não vou ler passagens aqui, mas esse é um tema interessantíssimo. Ele disse muito para vigiar, vigiem. Há várias passagens na Bíblia que não explicam muito, mas deixam claro que é importantíssimo o crente nesta vida se preparar para o encontro com Deus, para morrer, para ir para a glória. Então, este estado em que o crente vai ser encontrado no momento de ver Cristo é muito importante. Não sei exatamente em que nem porquê, mas é. Então, guarde isto. Quanto ao nível em si que você vai alcançar, ou terá alcançado de santidade no momento exato da sua morte, fica com Deus. Fica com Deus, se tranquilize quanto a isto. Creia que Ele conhece bem o seu coração, as suas motivações, as suas limitações, as suas lutas. Ele conhece muito bem. Quero encerrar com dois exemplos. No começo do ano, o filho chega e diz, pai, que nota tu gostaria que eu tirasse ao longo aqui do ano letivo? O filho diz, 10, filho. Claro. Mas, pai, 10? Eu não consigo. Eu disse, não, isso é outra história. Eu gostaria que você só tirasse 10. Você perguntou, que notas tu gostaria que eu tirasse? 10. Eu gostaria. Mas o mais importante não é você tirar o 10, é tentar tirar o 10. Estudar para isso. Sacrificar os jogos de futebol e os videogames. E dar tudo que a sua inteligência pode dar. Se não conseguir, tudo bem, mas para mim você tirou 10 no esforço. Na seriedade de tirar o seu 10, você tirou um 3, mas para mim foi 10 no esforço. Cuidado com o 3 que vai ser reprovado, mas é outra história. É isso que Deus espera de você, meu irmão em Cristo. Persiga a perfeição em todos os seus caminhos. Segundo exemplo, pai tem dois filhos. Os dois fazem uma prova e voltam com 5. Um leva o maior carão, é castigado, o pai fica brabo. E o outro é elogiado. O pai abraça e dá os parabéns. 5, os dois. Esse pai é louco. É porque nós somos bons de julgar. Já chamamos o pobre do pai de louco. Injusto. Pirou. Como é que pode um negócio desse? Mas ninguém se lembra que o que tirou 5 vadiou, não estudou coisa nenhuma, o primeiro que tirou 5, e o pai disse, vai estudar, e ele mentiu, enrolou, 5. O outro estava com dengue antes da prova, e a mãe dizia, se cuide meu filho, vai descansar, faça a segunda prova. Não, mãe, eu quero a primeira prova logo. Eu quero logo, porque tenho meus motivos para isso. Eu quero estudar, dá para estudar um pouquinho. E ele se esforçou, e ele tentou, já tinha perdido a outra por algum motivo. Não interessa as circunstâncias, mas ele deu duro dentro da doença dele. E o pai vendo, até preocupado com o excesso, aí tira 5. Ele abraça o filho, meus parabéns. 5 e 5. Foi só falar 2 minutos que o pai deixou de ser injusto, não foi? rapidamente. Sabe por quê? Porque nós conhecemos aqui os bastidores das duas histórias dos dois filhos. É comum nós vermos irmãos fazendo o que não é o ideal para um cristão verdadeiro, e que comparado com a nossa própria vida, estão aquém em alguns particulares e já queremos julgar. Mas esquecemos de perguntar como era aquele irmão ou irmã antes da conversão, o que ele sofreu antes, as cicatrizes que ele trouxe, talvez do berço, do pai, da mãe, da educação, da criação, das dificuldades, pelo que ele passou na sua vida. Ele pode estar sendo extremamente esforçado, sim, e valorizando as coisas de Deus, sim, mas ainda está aquém de você, na ida aos cultos, na eleição da diretoria, ou no dízimo, ou não sei o quê. Mas alguma coisa mais externa. Mas olhando de longe, esse está longe da perfeição, está longe de ser completo em Cristo. Cuidado com esse tipo de avaliação. Deus é muito sensível à luta de cada um. Já o outro tem tudo para ser um ótimo exemplo, cheio de dons, de conhecimento, teve excelente formação, excelente criação, poderia caminhar a passos largos no sentido de um aperfeiçoamento em Cristo, mas está empancado, de alguma forma rebelde, de uma forma teimosa, que só Deus sabe, agora ele sabe. E é sensível a isso também. Sensível à luta de um, à valorização que um dá para ter uma santidade maior em Cristo, mesmo conseguindo pouco no seu progresso, pelas suas limitações, a valorização de um e o desperdício do outro aqui. Deus é sensível às duas situações. Em suma, o importante é você se concentrar em si próprio, no sentido de tentar honrar o reino de Deus do qual você faz parte, comportando-se da maneira mais perfeita que você puder. E muito antes de julgar, você tente ajudar aquele que você vê que está com dificuldades na sua vida cristã. Quero encerrar, mas sem comentário nenhum, depois, lendo Hebreus capítulo 13, 20 e 21. Faço minhas as palavras aqui do autor do livro. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta. Nos ajuda a buscar esta perfeição. Nós que já somos salvos em Cristo, dá-nos sabedoria, coragem, ousadia, fé, para lutarmos nesta guerra que todo dia é travada no nosso interior, mas que não nos desanimemos pelo fato de sabermos que a nossa perfeição como teus filhos está reservada para o dia da glória. Nos ajuda a buscá-la como se fosse alcançada hoje à noite, de uma forma muito intensa, muito séria e muito aberta diante de ti. Abençoa os que estão conseguindo um rumo imitativo de Cristo e os que estão com muita dificuldade, que se ajudem mutuamente, que não haja em nenhum arrogância, pré-julgamento, muito ao contrário, amor e um braço estendido. E para aqueles que ouvirem esta pregação sem Cristo ainda no coração, que entendam que não podem nem pensar neste assunto de santificação, de aperfeiçoamento, enquanto não se colocarem na situação em que podem pensar em começar a iniciar este processo. Condição esta que é o recebimento do teu Espírito Santo no exercício de uma fé em Cristo, seguida ou precedida de um arrependimento sincero e juntamente com um exercício de uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. Daí para frente, sim, será então iniciado nesta vida o magnífico processo de aperfeiçoamento, de santificação em Cristo Jesus. Em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus nos abençoe.